Continuando sobre as leis de Tisha B'Av, nós falamos sobre as proibições que tem no dia de Tisha B'Av, tanto as proibições do jejum, como também as leis de luto que são mais severas, sentar no lugar baixo até a metade do dia, não se trabalhar até a metade do dia, e a proibição de se cumprimentar as pessoas, que vale o dia inteiro, desde a noite até a outra noite, até terminar. Um outro detalhe, que nós só mencionamos rápido e não falamos, é sobre o estudo. Estudar Torá é algo que alegra. E é um dia que não é para ficar alegre. E por isso não se estuda Torá das partes alegres durante o dia de Tisha B'Av. Não pode ficar sem estudar Torá. Então se estuda, as coisas são tristes. Coisas alegres não se pode estudar em Tisha B'Av. Há aqueles que costumam já, na tarde anterior a Tisha B'Av, no caso esse ano, Tisha B'Av segunda noite, então na segunda-feira, a partir do meio-dia, já não estudar a Torá. Porque quando a pessoa estuda, ainda fica pensando no que ele estudou durante algumas horas, e aí vem entrar Tisha B'Av, ainda está pensando naquelas coisas interessantes, legais que ele estudou. Por isso, muita gente costuma já não estudar a partir da metade do dia, assim deve ser. Mas se estuda coisas tristes. Então, em Tisha B'Av, pode-se estudar o livro de Iov, Jó, Megilat Eichá, Lamentações, os capítulos no livro de Yirmiyahu, que falam sobre a destruição do templo, ou de Yerushalayim, etc., mas não os capítulos que falam sobre a redenção. Pode-se estudar o terceiro capítulo de Moed Katan, que fala sobre as leis de luto. Pode-se estudar leis de luto nos livros de leis de luto. E também, no Tratado de Gitin, o trecho que fala sobre a destruição do segundo templo. Essas são partes que podem ser estudadas em Tisha B'Av. Agora vamos ver como funciona a reza em Tisha B'Av. Então nós já falamos que a reza da tarde, da véspera, se costuma rezar mais cedo. Na própria noite de Tisha B'Av, quando você vai para a sinagoga, se deixa a iluminação da sinagoga mais fraca do que o comum, para ficar um ambiente mais triste. Se tira a parochet, a cortina do Aron HaKodesh, e se senta em lugar baixo para rezar a reza de Arvit com melodia mais triste. Depois da Amidá, vamos rezar Arvit normalmente. Depois da Amidá, se lê a Megilat Eichá, que é a Megilá que foi escrita pelo profeta Yirmeyahu, Jeremias, antes ainda da destruição do templo, onde ele estava prevendo e anunciando o que aconteceria. Depois que se termina de ler Megilá Teixá, tem algumas lamentações que se fala à noite. E depois disso, o Hazan fala o Kadish que o Hazan fala é sem Titkabel, e Aleinu Leshabeach. Isso é a reza da noite, e depois se costuma estudar alguma coisa sobre a destruição do templo, e cabisbaixos vão para casa para dormir e ter forças para aguentar o jejum dia seguinte. Continuação do jejum. A reza da manhã, a reza de Shacharit, é diferente. Por quê? Porque a primeira coisa, não se costuma colocar talit e tefilim. Esse é o costume entre os Ashkenazim. Os Sefaradim de uma forma geral, costumam sim colocar talit e tefilin. Os Ashkenazim rezam sem talit e tefilin de manhã. E o Hazan, na repetição da Amidá, fala aneino. O público só fala de tarde. Depois disso, tem a leitura da Torá, onde não se fala Tachanun, importante. Tisha B'Av é um dia que, uma vez que no futuro vai ser um dia de Yom Tov, então já não se fala Tachanun hoje em dia. Então não se fala Tachanun, tem leitura da Torá. Leitura da Torá é um trecho triste, que é lido da própria Parashá da semana de Tisha B'Av, Parashá de Vayetchanan. Um trecho que começa aqui, Tolid Banim, quando vocês tiverem filhos e se desviarem e tal, então Deus fala o que vai acontecer. E depois se lê a Haftarah no livro de Jeremias, capítulo 8, a Sofa Sifem, que está falando sobre a destruição. E depois da leitura da Torá, se guarda o Sefer Torá e se começa a falar Kinot. Kinot são lamentações. É um livrinho que foi compilado de poemas. São poemas. Poemas tristes, são poemas. Que foram escritos ao longo de muitas gerações, lamentando diversas coisas. Principalmente a destruição do Beit HaMikdash e Yerushalayim, mas também tem lamentações de outras coisas, como falando de destruições que teve ao longo de todas as gerações. Vários eventos e episódios muito tristes da nossa história. Entre parênteses. Existem também kinot que foram escritos nesta última geração sobre o Holocausto. Isso não consta em todos os livros. São em alguns kinot que tem. Depois disso, quando se termina, tem uma última quiná. Ah, então, tem sinagogas que falam todas as quinot na ordem e termina bem mais tarde, porque falar todas as quinot leva algumas horas. Tem sinagogas que costumam encurtar, então fazem algumas quinot todo mundo junto, e depois finalizam a reza, e quem pode, continua na sinagoga falando quinot. Assim, as pessoas que estão mais fracas, as pessoas que não passam bem jejum, pessoas que querem descansar, pessoas que, sei lá, enfim, podem ir para casa e descansar. E aqueles que têm forças vão continuar falando kinot. A última kiná é uma kiná que se fala de pé, e elitzion ve'areha, e depois disso se fala Ashrei e o Valetzion. E no Valetzion se pula o segundo versículo, Va'ani Zot Beriti, é omitido no dia de Tisha B'Av. Depois termina Shacharit, as pessoas vão para casa e as regras e as leis devem continuar sendo seguidas, logicamente. A pessoa pode descansar um pouco. Hoje em dia você pode ouvir alguma aula na internet sobre o dia de Tisha B'Av. Tem muitas aulas interessantes e que podem contribuir e fazer a pessoa sentir, entender a gravidade do dia e também, principalmente, trazer a pessoa a fazer tshuva. Afinal de contas, o jejum é também para a pessoa retornar a Hashem e nós merecermos logo a reconstrução do Beit HaMikdash. A reza de Minchá começa mais cedo do que o habitual. Por quê? Porque nós temos que colocar talit e tefilin. Não se coloca de manhã, porque de manhã ainda está no auge do luto. Depois da metade do dia, já se sente em lugar alto. Então já o luto um pouquinho menos, então já dá para colocar talit e tefilin, para não passar o dia sem colocar, logicamente. Então se coloca talit e tefilin antes da reza de Minchá, e na reza de Minchá se completa o que faltou rezar de manhã. E de manhã, Shrei Valetzion e Aleinu Leshaber. Não se fala o Shir Shelyom, o cântico do dia de manhã. Não se fala Tehilim de manhã. Não se fala em Akeloqueino de manhã. Então tudo isso fica para falar à tarde. Existem alguns costumes, se fala antes de Minhá ou se fala no fim de Minhá. Tem os dois costumes. Na reza de Minhá tem leitura da Torá. Então, em primeiro lugar, se coloca Talit Isfilim, se fala Shema Yisrael, não para cumprir a mitzvah, porque a mitzvah se já cumpriu de manhã, e tem horário máximo para cumprir a mitzvah. À tarde não é a mitzvah de Shema, mas se costuma falar Shema com Talit Isfilim. Então se fala o Shema, e depois a pessoa está pronta para rezar todas as partes que faltaram, e a reza de Minhá. Então na reza de Minhá se faz Ashrei, depois tem a leitura da Torá, como em todo o jejum à tarde, a mesma leitura de todos os jejuns à tarde, e depois tem a reza da Amidá, e na Amidá se acrescenta dois trechos. Se acrescenta na Brachá de Velirushalayim Irechá, se acrescenta um trecho embaixo da linha Nachem, pedindo para Deus consolar a cidade de Jerusalém e todo o nosso povo com a reconstrução de Jerusalém. E a Brachá termina um pouco diferente do habitual Boné, é Menachem Tzion, o Boné Jerusalém, aquele que consola Tzion e constrói Jerusalém. E no Shema Koleno se acrescenta Aneino, como se faz em todos os jejuns, à tarde. E tem aqueles que costumam também acrescentar uma prece especial no finzinho, no Elokai Netzor. Também existe uma prece muito sidurim que consta de Bona Olamim, que se fala em jejuns. Depois que termina a reza de Minhá, se tira o Talit e Tfilin, e geralmente ainda dá tempo até acabar o jejum e até a reza da noite, então geralmente tem alguma aula na sinagoga sobre o dia de Tisha B'Av. E depois se reza a reza de Arvit. E depois da reza de Arvit se costuma fazer Kiddush Levaná. Kiddush Levaná se faz no começo do mês, mas o comecinho do mês é muito triste, e Kiddush Levaná se faz com alegria. Por isso se costuma esperar passar o jejum de 9 de Av. Então, muitas pessoas costumam já fazer, assim que termina o jejum, já saem para fazer Kiddush Levaná, demonstrando a nossa esperança pela proximidade a Hashem e pela reconstrução de Jerusalém. Assim que termina o dia triste, já começar com alguma coisa alegre. Mas, é importante saber que o dia 10, até a metade do dia, ainda não se pode comer carne, não se pode beber vinho, não se pode cortar cabelo, não se pode cortar a barba, não se lava roupa. Tudo aquilo que se costuma durante todos esses dias ainda vigora na noite seguinte a Tisha B'Av, até a metade do dia seguinte. Isso por conta de o templo ter sido destruído no dia 9, de fato, mas no fim do dia botaram fogo no Beit HaMikdash e esse fogo ficou ardendo até a metade do dia seguinte, dia 10 de Av. E por isso, até a metade do dia 10, vigoram ainda as leis de luto. Que todo esse estudo seja só teórico e que Hashem tenha compaixão de nós e nos traga logo a redenção final, a reconstrução do Beit HaMikdash, principalmente em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo agora, que nós possamos ter logo o Beit HaMikdash de volta e todo o serviço do templo, e vai ser uma época nova, uma época que vai reinar a paz verdadeira, e nós vamos poder nos deleitarmos com a santidade e a grandeza de Hashem.